Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é quarta-feira, 22 de setembro de 2021. No programa de hoje, mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica, Ed Guimarães. Boa tarde, está começando o Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Clube Atlético Mineiro.
Hulk se responsabiliza por empate com Palmeiras.
E o Palmeiras largou.
Para Abel, Palmeiras foi inteligente. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional.
Vamos lá.
Fique por dentro.
Com todos os resultados desta terça-feira pelo Brasil e pelo mundo.
E vamos começar com os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani venceu o Remo 2-0, o Avaí bateu o Goiás 1-0, o CRB bateu o Brasil de Pelotas em Pelotas por 1-0, Sampaio, Correio e Brusque ficaram no 2-2, o Londrina foi até Recife e venceu o Náutico por 2-1, Vila Nova e Confiança ficaram no 0-0, Taça Libertadores da América, jogo de ida semifinal, Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no 0-0 no Allianz Parque. Campeonato Amapaense, Santos e Trem também ficaram no 0-0. Os jogos desta quarta-feira, Série A do Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado, o São Paulo enfrenta o América Mineiro às 8:30 da noite no estádio do Morumbi. Série B do Brasileirão, dois jogos, 7 da noite. A bola rola para Vitória e Curitiba às 9:30 da noite. Tem Operário e Ponte Preta, Taça Libertadores da América, 9:30 da noite, com total cobertura da Rádio Nacional. O Flamengo entra em campo para jogar a primeira partida semifinal contra o Barcelona no Maracanã. E pela Copa Sul-Americana, 7:15 da noite, o Bragantino encara o Libertad do Paraguai. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Copa Libertadores da América.
É, minha gente, Palmeiras e Atlético Mineiro empataram e frustraram os torcedores.
Rafael Monteiro.
Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no 0-0 no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. A partida foi realizada nesta terça-feira no Allianz Parque, em São Paulo. Na próxima terça-feira, o confronto acontecerá no Mineirão. Quem vencer avança de fase. Empate com gols favorece a equipe paulista. Já se houver igualdade sem gols, a vaga para a final será decidida em cobrança de pênaltis. Após o jogo, Hulk, que perdeu o pênalti no primeiro tempo, diz que foi o principal responsável pelo empate no duelo.
Quanto ao jogo, o time assumiu o jogo do começo ao final. Nosso time chegou com personalidade, com atitude, jogamos, colocamos em prática o que a gente treinou essa semana. Infelizmente, não conseguimos a vitória. Poderíamos ter saído aqui com a vitória. Eu sou o principal culpado por ter parado na trave, né? Mas o futebol é assim mesmo. Tenho maturidade suficiente para assumir isso e chegar na próxima semana, tá muito mais forte, ajudar meus companheiros e acho que eu vou entrar muito focado para não tomar gol em casa e, se Deus quiser, fazer gols.
Antes de enfrentar o Palmeiras, o Atlético, líder do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o São Paulo no sábado no Morumbi, em duelo válido pela competição nacional. Pelo lado alviverde, Rafael Veiga não teve dúvida quando foi questionado o que vai precisar fazer para sair com a classificação fora de casa.
A gente precisa fazer gol. É isso que ganha jogo, mas a gente tem que também saber e ter inteligência para jogar a partida. Não dá para a gente querer fazer as coisas de qualquer jeito. A gente tem que ter ciência de que do outro lado também tem bons jogadores. É uma equipe bem treinada. Pé no chão, a gente entender os espaços do jogo, saber ler o jogo, para a gente conseguir fazer um resultado bom lá e sair com a classificação.
O próximo compromisso do Palmeiras será pelo Brasileirão. No sábado, o vice-líder disputa clássico com Corinthians na Neoquímica Arena.
Valdir Luiz, com certeza eu fiquei frustrado. Imagino o torcedor do Atlético Mineiro e o torcedor do Palmeiras. Boa tarde.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde, ouvinte do Bate-Bola. Você... E eu também fiquei. Eu comentei o jogo. E com todo respeito a Palmeiras e Atlético Mineiro, foi um dos piores jogos que eu vi nessa temporada de 2021. E não foram poucos, hein? Eu vejo 3-4 jogos por dia.
Olha, pelo que eu perguntei, eu pesquisei com as pessoas... praticamente 100% estava dando vitória do Atlético Mineiro.
O Atlético, Astrid, ainda teve três situações de gol. O Palmeiras não teve nenhuma, inexplicável. Um time contra o Palmeiras não obrigar o goleiro do Atlético a fazer uma defesa, a não ser de cruzamento de longa distância. Então o Atlético ainda teve um pênalti perdido pelo Hulk e dois chutes do Hulk que passaram com muito perigo.
Tudo bem, os chutes...
Palmeiras, nada.
Os chutes são tentativas, né? Se entrar, legal. Agora o pênalti, ele perdeu...
Ele
se distraiu,
ele
o que houve?
Ele não bateu bem, porque todo mundo diz, e eu concordo, o pênalti quando é bem batido é quando entra. Mas ele bateu com extrema categoria, jogou o goleiro para um lado, só que ele tirou demais, agora bateu na trave e saiu.
Então ele bateu bem.
Mas não bateu bem porque não entrou.
Não entrou, tudo bem, tá bom, aceito, mas ele bateu bem.
Tá, ele foi eficiente, mas não foi 100%. Então
melhorou.
Ele que ele bateu 95% bem, 100% se a bola entrasse.
Agora, é uma outra questão que eu quero saber, o Abel tem razão em dizer que o Palmeiras foi inteligente?
Foi. Ele botou o time do Palmeiras, rapidamente, por 20, botou o time com uma linha de duas linhas de quatro, praticamente. E o Felipe Melo era um terceiro zagueiro, na frente dos dois zagueiros, porque o Atlético jogou com dois atacantes enfiados, o Hulk e o Diego Costa. Então o Palmeiras não quis jogo. Na minha cabeça, não sei se é a cabeça do Abel, o Palmeiras jogou pro empate, porque se ele fizer um gol lá em BH e ganhar de 1-0, ou qualquer empate com gols, classifica o Palmeiras. Então ele não quis se arriscar a levar um gol em casa, porque a Libertadores tem o danado do gol qualificado.
Então eu vou colocar da seguinte maneira, o Palmeiras está sendo inteligente agora. Agora resta saber se foi realmente inteligente.
Nós só podemos comprovar que foi inteligente
depois do jogo,
terça-feira que vem, meia-noite.
Lá em Belo Horizonte. Bom, logo mais tem Flamengo e Barcelona.
Rodrigo Ricardo.
Maracanã recebe nesta quarta-feira, às 9:30 da noite, o primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América, entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, do Equador. A partida vai ter a transmissão da Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. O técnico Renato Portaluppi relacionou o zagueiro Davi Luiz para o jogo, que pode estrear com a camisa do Flamengo. Mas o técnico não deve contar com o meia Arrascaeta.
O jogo de quarta-feira é muito importante, é mais uma decisão que a gente tem, mas não é o último jogo do ano. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar o jogador sem condições em campo e de repente perder ele por mais 5, 6 jogos.
O jogo desta quarta vai ter público. 29 mil ingressos foram colocados à venda e há ainda cerca de 5 mil ingressos de cortesia e gratuidade. O Flamengo, para chegar às semifinais, foi líder do Grupo G com 12 pontos e passou por Defensa e Justiça da Argentina e pelo Olímpia do Paraguai. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Meu caro Valdir Luiz, será que também ficaremos frustrados?
Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque o Flamengo é muito superior ao Barcelona de Guayaquil. Se o Flamengo jogar com uma coisa chamada inteligência, determinação, que o Flamengo tem jogado nos últimos jogos, tirando o jogo contra o Grêmio, que foi apático, o Flamengo tem tudo para vencer. Vai enfrentar uma equipe que vai fazer tudo para picotar o jogo. Parar com faltinha, fazer cera, porque se o Barcelona jogar de igual para igual com o Flamengo, ele toma uma carroça. Então ele vai jogar fechadinho para tentar decidir lá em Guayaquil quarta-feira que vem.
Pela Copa, vamos falar de Copa Sul-Americana, logo mais tem Bragantino e Libertad no Nabia Bichedi. Rafael Monteiro volta com a gente.
O Bragantino enfrenta nesta quarta-feira o paraguaio Libertad pelas semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, às 7:15 da noite. Esta é a primeira participação do Massa Bruta na competição continental. O confronto desta noite contará com a presença de torcida, o que não foi permitido desde o início da pandemia de Covid-19. Foram liberados 2.500 ingressos para sócios torcedores do Clube Paulista. Disputando simultaneamente o Campeonato Brasileiro, este ano o time paulista prioriza a Sul-Americana. Além da possibilidade de título internacional, o clube estaria classificado para a Copa Libertadores da América em 2022. Os brasileiros chegaram à final após eliminar o Rosário Central da Argentina, com vitórias por 4-3 e 1-0. Já o Libertad garantiu vaga após superar o Santos nas quartas de final no critério de desempate de gol qualificado. Na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 2-1 e fora de casa os brasileiros perderam por 1-0. Nesta noite, o técnico do Bragantino, Maurício Barbieri, deve começar jogando com Cleiton no gol, na direita Aderlan, dupla de zaga Léo Ortiz e Fabrício Bruno, na esquerda Edmar. No meio campo, Jadson, Eric Ramírez e Praxedes. No ataque, Arthur, Coelho e Ítalo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Meu caro Valdir, logo mais, Sul-Americana, Bragantino e Libertar.
É um bom jogo, eu acho o Bragantino favorito, vai ter público, o município de Bragança Paulista autorizou público, o estado de São Paulo não, mas o município aceitou a liberação de público, a torcida do Bragantino pode fazer a diferença. Pela primeira vez o Bragantino chega a uma semifinal de uma competição sul-americana, e é o favorito, tomara que ele cumpra o favoritismo.
Estaremos todos torcendo.
Campeonato Brasileiro Série B.
E a briga pela liderança na Série B está acirradíssima. Em primeiro, Coritiba com 48 pontos. Em segundo, Goiás com 45. Em terceiro, Botafogo, 44. E em quarto, CRB, também com 44. Nesta quinta-feira, teremos Vitória e Coritiba e Operário e Ponte Preta. Amanhã, CSA e Botafogo. Aliás, nesta quarta-feira, eu falei quinta, é quarta. Amanhã, quinta, CSA e Botafogo. Valdir, nestes jogos, o Coritiba, caso venha a vencer, pode disparar na liderança. E o Botafogo também, em caso de vitória, pode assumir a segunda colocação, Valdir.
É, o Coritiba tem um adversário dificílimo, que é o Vitória, hein? Que tá brigando para não ser rebaixado. Então é um jogo complicado. O Botafogo,
para mim, em princípio, todo clube que tá lá na zona de rebaixamento é perigoso.
Olha o exemplo ontem do Londrina, que ganhou do Náutico, causou até a demissão do Marcelo Chamusca.
É verdade.
Então, o Astrid, o jogo complicado pro Coritiba hoje contra o Vitória da Bahia. O Botafogo também tem um jogo complicado, que é contra o CSA, só que o CSA não está brigando pelo G4, está brigando para não ser rebaixado. Então eu diria, o Astrid, que Coritiba e Botafogo têm jogos difíceis, mas podem vencer. O Goiás ontem estagnou na terceira posição. Ele pode cair para a terceira posição. Ele perdeu o jogo de 1-0, está com 45, pode ser ultrapassado pelo Botafogo. A briga na quarta vaga, com a vitória ontem do Avaí sobre o Goiás, está entre CRB, Guarani, que venceu o Remo, e o Avaí, hein?
Vamos ficar de olho. E Tite convoca nesta sexta-feira jogadores para 3 rodadas consecutivas das eliminatórias da Copa do Mundo contra Venezuela, Colômbia e Uruguai. A seleção brasileira tem 100% de aproveitamento, com 8 vitórias em 8 partidas. Até agora. Mas o problema de Tite é a liberação dos jogadores estrangeiros. Valdir, libera ou não libera, Valdir?
Olha, eu vou falar uma coisa para você. Com todo respeito, se não liberar, não vai fazer falta, não. Vamos aguardar até sexta-feira. Mas se não liberar, o grupo que foi convocado pelo Tite nos 2 jogos, porque um não foi consumado, né? Só entrou em campo, mas não teve a sequência do jogo contra a Argentina, e não fizeram falta. Eu acho que sem eles o Brasil pode vencer esses 3 jogos que tem agora em outubro.
Beleza.
Copa do Brasil.
E nesta quarta-feira, às 15 horas, a CBF definirá por sorteio os mandos de campo dos confrontos das semifinais da competição. Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Mineiro e Fortaleza são os semifinalistas. As vagas nas finais serão decididas com jogos de ida e volta. As 4 partidas devem ser disputadas no final do mês de outubro, com a data base para os dias 20, jogos de ida, e 27, jogos da volta.
Vôlei.
48 seleções foram definidas para os Mundiais de Vôlei de 2022. O torneio masculino acontecerá na Rússia, enquanto a competição feminina acontecerá nos Países Baixos e na Polônia. O Brasil está classificado para as 2 competições. O Mundial masculino acontecerá entre os dias 26 de agosto e 11 de setembro, enquanto o feminino será realizado entre 23 de setembro e 15 de outubro. Beleza? Então vamos destacar a Série D do Campeonato Brasileiro, que também está chamando a atenção.
Amigos da Nacional, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro, onde temos uma grande novidade. A CBF liberou a presença de público nos estádios nos jogos das 8ª de final e pediu para os clubes se acertarem com os órgãos competentes. Mas fez um adendo. Para que não haja desequilíbrio técnico na competição, só haverá público nos jogos de ida se houver público nos jogos de volta. Um exemplo, a dupla de Natal, América e ABC, já conseguiu do governo do Rio Grande do Norte autorização para venderem até 30% da capacidade dos seus estádios de ingressos para os seus torcedores. O ABC joga no Frasqueirão e o América joga na Arena das Dunas. Mas, para que eles possam vender ingressos, é preciso que seus adversários também tenham autorização dos órgãos competentes. O ABC vai jogar com 4 de julho no Piauí e o América vai jogar com o Motoclube no Maranhão. Se os clubes se acertarem, tudo bem. Quem não conseguir levar público, não haverá público também no jogo de volta. Outro detalhe, não teremos torcedores do time visitante, para que não haja deslocamento de um torcedor de um estado para o outro. Outro detalhe significativo, para comprar ingresso é preciso comprovar que está vacinado e dentro dos estádios os torcedores usarem máscaras. Lembrando que no sábado teremos 4 partidas de ida das oitavas de final, Atlético Cearense e Paragominas, Campinense e Guarani de Sobral, Caxias e União Rondonópolis, partida que terá transmissão ao vivo da TV Brasil, e Esportivo e Ferroviária. No domingo teremos outros 4 jogos, 4 de julho e ABC, América de Natal e Motoclube, Cianorte e Aparecidense e Uberlândia e Joinville. Luiz Ademar, de São Paulo.
E a cidade do Rio de Janeiro é candidata a sediar o Mundial de Clubes deste ano. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo prefeito Eduardo Paes em live realizada nas redes sociais. A decisão foi tomada após a desistência do Japão por causa aí dos casos de Covid-19. Eduardo Paes brincou até com os torcedores, é torcedor do Vasco, e brincou com os torcedores do Flamengo com a possibilidade do clube disputar a final da competição. Meu caro Valdir Luiz, você acha viável essa competição aqui no Brasil, principalmente no Rio?
Eu gosto muito de futebol, todo mundo sabe disso, mas eu acho que seria inadequado. Vem equipes do mundo inteiro, hein? Criticaram muito quando a Copa América foi feita aqui no Brasil, agora os mesmos que estão criticando a Copa América, criticavam a Copa América porque tem o direito de transmissão, são favoráveis ao Mundial de Clubes no Brasil. Eu acho que não é o momento, hein? Eu acho que não é o momento ainda para termos uma competição, eu estou falando esportivamente, minha área esportiva. Eu acho que não é o momento.
Judô. Wagner Gomes.
De 24 a 26 de setembro, o Brasil participará da primeira competição de judô depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio. É o Grand Prix de Zagreb, que faz parte do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô. Foram convocados 8 judocas. A maioria são lutadores jovens oriundos da base, sub-21 e sub-23. Este é o processo de renovação do judô brasileiro.
Assunto 7.
Equipe Esporte, Wagner Gomes.
E o Vasco da Gama quer um público de 7.700 torcedores em São Januário no jogo contra o Goiás. E começa, aliás, protocolou um pedido aí à Prefeitura do Rio, Valdir.
Eu acho que o Vasco está corretíssimo. O Flamengo vai colocar 30% da capacidade do Maracanã hoje. Tá liberado pelas autoridades sanitárias? Ótimo. Coloque. O Vasco está no seu papel. E é um jogo decisivo esse jogo de segunda-feira. Porque se o Vasco não ganhar segunda-feira, ele pode começar a planejar 2022 na Série B.
Não, o negócio está complicado, hein, meu?
O Vasco tem que ganhar rapidinho, Astrid. Em 39 pontos, ou seja, 13 jogos, ele precisa ganhar 10.
Bom, está marcado para o próximo dia 29 uma Assembleia Geral Extraordinária para avaliar a mais recente decisão do Comitê de Ética da CBF sobre o afastamento do ex-mandatário Caboclo, né? Pelo prazo
Rogério
de 21.
Caboclo.
Rogério Caboclo, pelo prazo de 21 meses, após investigações sobre o caso de assédio moral e sexual contra a funcionária. Se a Assembleia Geral ratificar a orientação da Comissão de Ética, Caboclo ficará ausente do cargo até março de 2023, retornando apenas um mês antes do fim de seu mandato. Essa novela não tem fim, né?
É, mas o lamentável, quem não foi, vai ser afastado recebendo salário de 340 mil?
Aí é fácil.
Aí é fácil, né?
Final de Bate-Bola Nacional, novas informações esportivas logo mais às 18h40 e no Mundo da Bola. Bate-Bola volta amanhã, às 12h40. Boa tarde.
Astrid Nick. Bate-Bola
Nacional.